Este programa tem o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Nunca usa a palavra cura, mas remissão. Já lhe vamos perguntar se é respeito pelo que o corpo produz, não esquecendo que o corpo é uma máquina em movimento. O corpo é uma máquina, sim, mas então as emoções não são as grandes responsáveis por quase tudo que nos acontece? Se a área onde nos curvamos com humildade é a medicina, de tudo o que já sabemos, ainda sabemos pouco. Talvez saibamos na proporção do mistério e da surpresa que o homem e a mulher ainda são. Somos muitas coisas e somos todos diferentes. Veja-se tudo aquilo por que estamos a passar. Uns resistem, uns passam ao lado do vírus, outros sucumbem sem motivos para isso. Toda a gente lhe conhece as polémicas da água do mar, do sol à hora do almoço, das doses elevadas, daquilo em que acredita. Talvez acredite numa dose elevada de felicidade de fabrico próprio. Fala muito da vitamina D e dos probióticos, do intestino como órgão vital, das estatinas, da inflamação, da imunidade. Quase a fazer 72 anos, não garante chegar aos 120, mas sorri perante a meta. Gostava realmente de fintar a vida e que a vida lhe desse razão. Pai de 6 filhos, a mais nova tem agora 2 anos. Quer ir ao casamento dela. Vive para chegar novo a velho. Já lhe vamos perguntar se o espírito não suplanta a tal máquina que é o corpo. E se a culpa, para lembrar António Variações, não é da vontade. No seu último livro, Vida, Saúde, Tempo, insiste nas suas tónicas de sempre: hormonas, jejum intermitente, diabetes, tensão. A sociedade há muito que peca por excesso e por excessos. Vamos querer saber se não exageramos também nos medicamentos e como é que ele os vê como aliados. O médico Manuel Pinto Coelho é o convidado do Fala Com Ela na Antena 1. Olá, Manel.
Olá, Inês.
Bem-vindo cá à casa.
Muito obrigado, é um privilégio estar consigo e com o meu querido amigo Tosé.
O Tosé que está aqui a assistir hoje, excepcionalmente. Nunca ninguém assiste ao programa.
Muito obrigado pelo estatuto de eleição.
O que é que mudou na sua vida desde que a pandemia começou, Manel?
O que é que mudou na minha vida? Olha, o nascimento de um sentimento que eu não vou sair daqui antes de falar nele, que me tem estado a perturbar e de que maneira.
Fale-me dessa perturbação.
Antes disso, deixe-me só dizer o seguinte, em relação à apresentação que fez, que lhe agradeço toda a generosidade com que o fez. Falou em espírito e falou em corpo, mas acontece que uma coisa está ligada à outra. O António Damasio diz de uma maneira brilhante, no último livro dele, A Estranha Ordem das Coisas, página 192, cá em baixo ele diz assim: o mundo dos sentimentos está completamente ligado ao intestino. E porquê? Ele explica. Porque o neuromediador da boa disposição, chamado serotonina, aquilo que nós pretendemos fazer crescer quando se toma os antidepressivos, o sistema nervoso entérico, o sistema nervoso que inerva o intestino, produz na ordem de 95%. Portanto, as pessoas, se soubessem disto, em vez de estarem a gastar dinheiro em antidepressivos que estão carregados de efeitos secundários, como se bem se sabe, e se tratassem bem do seu intestino, ficariam um pouco mais felizes. Cá está, não é o espírito e o corpo, uma ligação perfeita entre uma coisa e outra.
É aí que entram os probióticos.
É aqui que entram os probióticos, para ter o... Mas eu percebi a pergunta que me fez e já lá vou. Mas eu não posso perdoar esta deixa, porque depois tinha medo de me esquecer.
Ou seja, no fundo o que está a dizer é que podemos trocar os antidepressivos pelos probióticos.
Voilá. Em bom português, é isso aí. Porquê? Os antidepressivos, nós quando tomamos antidepressivos, as pessoas que tomam os antidepressivos pretendem elevar os seus níveis de serotonina. Ora, o António Damasio, um investigador daquela estirpe, se diz que 95% daquilo que a gente precisa está na parede do intestino, talvez seja um pouco mais inteligente tratar bem a parede do intestino em vez de estar a gastar dinheiro em remédios que até ainda por cima podem ter efeitos secundários. Mas não é só a serotonina, vão haver, há três neuromediadores que têm a ver com a alegria e a tristeza. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Estes todos estão representados em doses diferentes na parede do intestino, em percentagens diferentes, perdão, na parede do intestino. Pois há outros dois que têm a ver com a serenidade ou com a ausência dela, com a ansiedade, que é a GABA e a acetilcolina. Portanto, há substrato bioquímico, diria, para as nossas emoções e para os nossos estados de espírito.
Eu não me vou esquecer da perturbação do sentimento da pandemia, mas agora essa questão do intestino como órgão vital interessa-me. Porquê? Porque é muito mais poético falarmos do coração, até dos maus fígados, é tudo muito mais literário, não é?
Sim.
Falar do intestino não é uma coisa nada poética nem literária. O intestino é uma espécie de tabu da medicina.
Eu acho que se todos nós, os 10 milhões e picos de portugueses, lessem o livro de António Damasio, A Estranha Ordem das Coisas, eu repito, pelo menos lessem a página 192, talvez mudassem de ideia e percebessem que, na realidade, se tiverem um intestino bem tratado, e já vou dizer o que é que isto tem a ver com o Covid, poderiam, de algum modo, andar um pouco mais felizes nestes tempos que nós atravessamos. Ninguém perde nada com isso, por muito bem que a vida lhe corra, em andar um pouco mais feliz, devido que haja alguém a quem a vida lhe corra bem, mas enfim. Mas também, logicamente, tanto o sistema imunitário representado, uma percentagem elevadíssima também na parede do intestino, há quem fale em 80%, logicamente temos aqui uma razão adicional para voltando ao intestino, ter um intestino bem tratado. Tem tudo a ver com o Covid, pois com certeza.
Então como é que chegamos ao Covid?
Tenho que dizer o seguinte, um bocado tarde para mudar de tónica e mudar da maneira que eu tenho de me exprimir. Eu acho que as figuras de estilo caem melhor e as pessoas são, é mais, nós pelas figuras de estilo conseguimos perceber melhor como é que é uma imagem vale mais do que mil palavras. Não é? Toda a gente fala no vírus. Eu entrei para aqui de máscara por causa do vírus. Na casa onde eu trabalho, estou de máscara e toda a gente está de máscara por causa do vírus. O pânico generalizado que se apoderou de todos, não só em Portugal como no mundo, tem a ver com o vírus. Pois, mas em 1895, dia 28 de setembro, um senhor chamado Louis Pasteur, que se bateu toda a sua vida para mostrar, na realidade, o germe, o micróbio, é que era o agente responsável por todos os males que acontecem à condição humana, daí a teoria do germe, que ele é o autor, na véspera ou na antevéspera de morrer, deixou uma notazinha escrita dizendo aquilo que tentou provar o contrário durante a vida, que é o germe não é nada, o micróbio não é nada, o terreno é tudo. O meio interno, o homeostase, é tudo. Disse isto em 1895. Duas pessoas, dois eminentes cientistas também que estudaram estes problemas na altura em França, estamos a falar em finais do século XIX, Antoine Béchamp e Claude Bernard, que sempre advogaram que o terreno era mais importante, ou seja, que o solo era mais importante que a semente que lá caía.
O receptor. O receptor.
Nós que recebemos o vírus. Nem queriam acreditar. O seu arquirrival de uma vida, confessa humildemente, segundos antes, minutos antes de morrer, aquilo que eles sempre se bateram. Isto foi em 1995, 28 de setembro. 15 anos mais tarde, nos Estados Unidos, há uma espécie, por decreto, é revogado, diria, o ensino médico. Já vou dizer o que é que isto tem a ver com o coronavírus. O ensino médico ia sendo realizado até à altura. E foi criado um modelo biomédico da medicina, que ainda hoje nos assiste. Foi um senhor chamado...
Adorava ajudá-lo, mas não
pronto, posso. Ele era da Fundação Rockefeller, CEO do Beecham Foundation, chamado Flexner, e redigiu o famoso Flexner Report, que por decreto determinou que, de facto, o que interessava era instituir um modelo biomédico, abrindo de par em par as portas ao comprimido como forma de curar as doenças. Portanto, mamaleita, um comprimido. Um modelo esse que ainda hoje nos assiste. Contrariando, portanto, aquilo que o Pasteur disse na hora da morte e contrariando a tese dos seus arquirrivais na altura, Antoine Béchamp e Claude Bernard.
Modelo também, seja, do qual não prescindo.
doutor Manuel Pinto Coelho.
Aquilo que, o que é que isto tem a ver com o coronavírus? Porque é tão óbvio que o terreno importa mais do que o que lá a terra. Vamos lá ver, estamos preocupados com o vírus. Muito bem, um vírus extremamente contagioso, muito mais contagioso que os primos do dito vírus, os outros corona, não sei o quê, com taxas de, realmente, de contagiosidade brutais. A estratégia mundial para fazer frente a esta situação é tentar apagar o vírus, ou através de uma vacina que esperançosamente se espera que apareça mais dia menos dia, não percebendo que há 20 anos que se tenta encontrar uma vacina para o coronavírus sem sucesso. Mas é muito simples, os vírus sofrem mutações e, como tal, aquilo que pode funcionar hoje, amanhã pode já não dar coisa em cima nenhuma. Ou seja, o mundo inteiro, eu lembro-me sempre do Einstein, uma frase que ele teve, que cai que nem gingas aqui, que é: há duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. A estupidez, logicamente, temos que aceitar a estupidez, mas a estupidificação eu, pelo menos, já não posso aceitar. Lembro-me de uma frase que cito de memória do Carl Sagan, que dizia assim: ele dizia que a aceitação crédula do disparate pode ser perigosa, mas quando os governos e as sociedades não utilizam a sua capacidade crítica, o seu espírito crítico, os resultados podem ser tenebrosos, desastrosos. É o que está a acontecer. Porquê? Porque não há sentido crítico em relação a esta questão de se dar, de facto, este destaque todo ao vírus, em detrimento do sistema imunitário. Inês, eu pergunto-lhe, desde que isto está a acontecer, diga-me quantas vezes é que já viu em uma reflexão, um painel na televisão, na rádio, onde quer que seja, de peritos, de médicos e não médicos, outros profissionais de saúde, a estudar as virtualidades do sistema imunitário, tentando perceber até que ponto é que a nossa imunidade inespecífica, a imunidade específica é aquela que se pretende, com um pouco da ajuda de quem me vê lá em cima à careca, desculpa lá, eu sou católico, tenho que dizer, que eu devido, enfim, tenho a maior das dúvidas que aparece nos tempos mais próximos, a avaliar pelo que tem acontecido nos últimos anos, por carga d'água, que há de ser neste ano, que há de aparecer uma vacina contra o coronavírus, mas pronto. Como é que é possível não se estudar melhor o sistema imunitário, as defesas que nós possamos ter para fazer frente a este coronavírus e se exigirmos a nossa ação, nossa, não só profissionais de saúde, médicos, políticos, por aí fora, a um vírus totalmente desconhecido? Ninguém conhece o vírus, é um vírus totalmente diferente, com características totalmente novas, e como tal, eu nunca vi ninguém ganhar uma batalha não se conhecendo o inimigo. Para ganhar uma batalha é normal que se tenha que ser.
Na medicina há várias batalhas que ainda não foram vencidas,
E talvez não estejam a escolher as melhores estratégias para as ganhar. Vencer. Estou a lembrar, por exemplo, do cancro, mas isso, enfim, dava mais uma hora de conversa. Mas, portanto, como é que é possível não se valorizar a questão do sistema imunitário? E não é só o sistema imunitário, é a saúde da pessoa. Porquê? Oh, Inês, estou encantado por ter esta oportunidade de dizer assim uma coisa que eu nunca consegui dizer. Nós temos um elefante branco na sala, branco ou preto ou encarnado, há um elefante na sala, que é a inflamação e a resistência à insulina, que são as situações que sustentam todas as patologias que se possa imaginar. Desde as doenças cardiometabólicas, enfim, cancro, doenças autoimunes, sejam elas quais forem, são sustentadas na inflamação e na resistência à insulina, que é nesse terreno, é nesse indivíduo fragilizado para essas patologias, que, uma vez o vírus entrar, se o vírus entrar num terreno de alguém com essas patologias, dá problema. Depois podem se sentir mal, podem entrar nos cuidados intensivos e podem morrer. Um estudo recente do Instituto Superior de Sanidade de Turim disse que 99% das pessoas que morreram com o Covid tinham comorbidades associadas. Cito de memória, 70% de hipertensão arterial, 35% de diabetes, 33% de doenças cardiovasculares. Ou seja, se o terreno, se nós...
Mas também há casos conhecidos sem outras doenças associadas.
Não se sabe. Eu não conheço nenhum caso que tenha morrido com o Covid, com o organismo totalmente isento de qualquer processo inflamatório ou de qualquer processo
não
de resistência
conhece.
À insulina, não. Não. Mesmo as pessoas novas, mesmo que imagino que fazem desporto nos ginásios por aí fora, podem ter perfeitamente, começando indo ao início da nossa conversa, um intestino, como já se percebeu, e o Inês fez muito bem ter dito, um dos principais órgãos que nós temos, aliás, esse meu livro, Mais Vida, Mais Tudo, Mais Tempo, digo, intestino, esse órgão injustiçado, que as pessoas não dão valor, não percebem. Pois eu, vamos ver, Inês, eu tenho que ter cuidado, porque durante décadas eu vivi um pouco na sombra deste conhecimento que tenho agora, não faz sentido nenhum, e agora começar a dirigir de uma forma menos simpática às pessoas que também, como eu, ainda não viram esta questão desta maneira. Mas se nós aproveitássemos...
Quando é que despertou para essa realidade, já agora, para a importância do intestino?
Eu gostava de não ir por aí. Sabe porquê?
Diga.
Depois não me sai mais nada. Foi por causa de um filho que eu tenho doente e que me obrigou a fazer alguma investigação e, portanto, vamos mudar disso, que senão começa aqui a armar em tonto e não sai ainda de mais nada. Mas,
e que viu na alimentação também uma arma fortíssima para o tratar.
Se o Hipócrates dizia que todas as doenças começam, que o melhor remédio é o alimento e que todas as doenças começam no intestino, o homem de facto era um visionário, disse isto 460 anos antes de Cristo, logicamente que eu fiquei com alguma expectativa, deixa-me cá explorar este assunto, que é um assunto que, na realidade, na faculdade não me
São parênteses deram... para os nossos ouvintes perceberem, o seu filho, para quem não sabe, sofre de esclerose
lateral.
Isso.
Podia ter escolhido uma coisa assim mais suavezinha, de facto, é a pior doença que há para aí. Mas pronto.
Chamamos-lhe ela.
Ela, esclerose lateral. Mas, como tal, dizia eu, indo outra vez àquilo à frase do Einstein, que há duas coisas infinitas, que é o universo e a espécie humana, é extraordinário como é que é possível, a nível global, portanto não é Portugal, Espanha, por aí fora, Estados Unidos, China, por aí fora, não se estudar com profundidade a forma que nós temos de resistir a esta história. Tanto mais, como eu disse, há um vídeo que agora fiz aí, nós podíamos, eu gosto imenso da filosofia das artes marciais, nunca pratiquei artes marciais, percebo pelo meu corpo que nunca pratiquei artes marciais, mas gosto muito da filosofia das artes marciais, que diz que a ideia é aproveitar o movimento do inimigo para fazê-lo lutar em nosso favor. Tu mesmo não acha que era extraordinário aproveitar esta loucura, este apocalipse que nos está a tocar a todos por causa do Covid, para nós fazer a nosso respeito esta questão e tornarmos uns organismos mais saudáveis, com um sistema imunitário mais cuidado, adotando estratégias, modificando o nosso estilo de vida em ordem a fazermos ações que nos promovam o dito sistema imunitário.
Acha que ainda vamos despertar para essa realidade?
Digo-lhe
que números de hoje... No dia em que nos encontramos e que estamos a conversar, um dia de muito calor, um em cada 100 americanos testa positivo. Surpreende-o ou não?
Já viu o brilharete que lá o presidente, que eu já tenho, que até me custa pronunciar o nome, o brilharete que ele faria, e já viu a facilidade com que ele ganhava as eleições lá de novembro, outubro, se pusesse lá os conselheiros dele, que não sei bem quem são, a estudar esta questão e dizer às pessoas, na esteira daquela filosofia das artes marciais, para aproveitarem isto que está a acontecer, para, em vez de entrar, de ficarem empanicados em casa, diminuindo, fragilizando ainda mais a imunidade, porque de facto o medo, o pânico, é imunossupressor, fragiliza ainda mais a imunidade, a pessoa ficar em casa, não ir trabalhar, os nervos e o problema tremendo, não só de ordem económica e financeira, as pessoas que ficam em casa e que se zangam e que se divorciam, enfim, o caos tremendo que esta história do Covid...
Eu já vi o Dr. Rui Rio a falar em vitamina D.
Foi o único...
Não, mas percebi que foi por sua influência, evidentemente.
Não faço ideia, pergunte-lhe a ele.
Olha, temos que fazer uma pausa, já vamos voltar à conversa, sim. Vamos só fazer uma pausa para ouvirmos uma primeira canção. Nós não podemos viver sem música, não é?
Caramba, se as pessoas, em vez de andarem a ver os telejornais, a dizer quantos números de mortes e quantos números de doentes internados nos cuidados intensivos e quantos números de novos infectados, se estivessem em casa a ouvir os tos e abrites da vida e ouvissem música e desligassem da terra, caramba, já viu bem? É porque, como eu digo e repito, o medo é imunossupressor. Portanto, é uma
pescadinha de rabo,
uma pescadinha de rabo na boca.
Vamos começar por ouvir o Robert Plant com este 29 Palms. Por algum motivo?
Olha, eu gosto dessa música de Robert Plant, 29 Palms, unicamente pela musicalidade. Eu não faço a mais pequena ideia do que é que o homem queria dizer com 29. Não sei porque é que é 29 e não é 28 ou não é 30, mas adoro essa música.
Vamos ouvi-la então e já voltamos à conversa.
Leading me back down the road, leads back to you, 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 yeah.
Fala com ela na Antena 1, à conversa com o médico Manuel Pinto Coelho. Sente-se vigiado pela ordem dos médicos ou nem por isso? Conte-me lá. Depois de 3 processos...
Não, está tudo arquivado.
Está tudo arquivado.
Neste momento não tenho nada.
Não tem cadastro.
Pronto. Aquilo que eu iria dizer, não posso dizer aqui, porque o assunto, enfim, está em contencioso, eu não vou falar nisso. Mas aquilo que eu pedia era que me deixassem falar. E, no fundo, foi isso que eu fiz. Através dos meus advogados, pedi a ordem dos médicos que me deixassem falar. E, na realidade, nada mais me aconteceu. Eu estou aqui a falar consigo com um sentimento de orgulho e de alegria grande. Mas, há uns tempos atrás, se calhar, eu não o podia fazer. E agora posso. Porquê? As pessoas percebem que eu... Estar a censurar aquilo que eu digo, para já é um estado de estupidez que se passa às pessoas que me escutam. Coitadinhos, eles são atrasados mentais, não se pode dizer nada, que eles depois tomam por verdade e fazem as coisas que o não sei quantos disse. Um estado de minoridade intelectual que se está a passar às pessoas. A democracia serve exatamente para chamar a atenção para este tipo de situações. E depois, se calhar, entenderam que faz sentido, que eu, na realidade, aquilo que me move é o bem-estar das pessoas. Inês, eu cada vez tenho mais presente a sensação de que eu posso obter tudo quanto quiser da vida, se conseguir ajudar os outros a obter tudo quanto eles precisam.
Tem conseguido?
Perfeito. Acho que sim. Olha, caramba, ver as pessoas que me procuram, ver as pessoas que me compram um livro. Eu fiz 3 vídeos, foi 2 milhões 120 mil pessoas a verem os vídeos, para 10 milhões não está mal, para as pessoas ouvem-me.
Mas só nós, que... sabe, nós vivemos obcecados com isso das visualizações, mas em termos de saúde e de satisfação do... Não sei se gosta do termo paciente, não gosta
não
muito.
Gosto.
Não gosta,
gosto,
não é?
Gosto de termo pessoa.
Pessoa.
Pessoa. Nem é utente, nem é paciente, nem é utente, é de pessoa.
As pessoas que o procuram... têm se sentido melhor e têm obtido bons resultados com aquilo que lhes aconselha
eu
ou prescreve?
Eu não sou presunçoso ao ponto, todos nós somos um bocadinho, podemos ter esse sentimento mais disfarçado ou não, mas eu não sou presunçoso ao ponto de dizer que as pessoas me procuram por causa dos ótimos resultados. Não vou dizer isso. Eu vou dizer aquilo que João Lobo Antunes disse num último livro dele, notável, chamado A Nova Medicina, em que ele diz, em determinada altura, página 10, ele diz o seguinte: eu não sei o que nos espera, mas sei o que me preocupa. É que, empolado pela ciência, seduzido pela tecnologia e atordoado pela burocracia, a medicina se afaste da sua face mais humana e ignore a individualidade única de cada pessoa que sofre. João Lobo Antunes. Eu penso que na nossa casa, não sou eu, uma equipe que trabalha, que as pessoas que nos procuram sentem essa humanidade, sentem que está ali um conjunto de pessoas, acreditando nas suas teorias, não é? A fazer o melhor que podem, sabem, em ordem a os ajudar. Porque, na realidade, falta isso. Quando um artigo que eu escrevi, eu antes, quando escrevo assim coisas sérias, peço sempre aos meus advogados, principalmente a um que o veja, e ele diz: Manuel, não faças isso, não ponhas os médicos todos. Mas eu dizia...
Isso é porque o assunto poderá vir a ser polémico, é isso?
Pois, porque eu acabo por não entender bem, porque eu acho que o meu estatuto, a minha idade, já... deve dar para eu dizer aquilo em que eu acredito. Oh, Inês, daqui a um ano são 50 anos de prática clínica, quer dizer, então a pessoa não aprende nada em 50 anos a ver doentes, e com as minhas convicções, cada vez acredito mais. Talvez não fosse estranho eu ter dado 25 anos a tentar ajudar toxicodependentes.
Também gostava de lhe perguntar porque é que abandonou essa meta da toxicodependência.
Quero que eu lhe diga uma resposta para a jornalista, ou uma resposta verdadeira.
Verdadeira, claro, é para isso que aqui está.
Eu percebi, ao fim de 25 anos, a tentar ajudar as pessoas que me pediam ajuda, a minha equipe, que fiz a minha tese de doutoramento, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, toxicodependência da doença ao equívoco, e depois pensei, bem, das duas, ou continuo o resto da minha vida a dizer o mesmo, está já escrito, está patenteado, o livro saiu, a tese saiu em forma de livro, ou então vou investigar a razão porque há toxicodependência. E eu percebi qual é que era a razão porque é que a toxicodependência.
Qual é?
E só que eu não tinha tempo, nem, mesmo que ainda continuasse na área, eu não tinha tempo, até preciso ganhar a minha vida, preciso ganhar dinheiro, tenho uma família em casa para sustentar.
Grande.
Não tive, grande. Tenho 6 filhos de 4 excelentíssimas senhoras. E então, não tinha tempo. E não podia. E como tal, saltei fora e investiguei outras áreas que faz com que agora esteja aqui a falar com
vocês. Mas ainda só é que... para acabar este assunto, que seria um assunto de horas sobre a toxicodependência, o que é que resumidamente descobriu? As circunstâncias Pronto. Nem sempre explicam as nossas decisões de vida.
Inês, o que importava descobrir, o que importava entender, era aquele momento extraordinário, aquela reviravolta súbita que o prazer sofre quando se transforma em necessidade. Só isso. Só isso e mais nada. As pessoas que ficam dependentes das drogas antes gostaram delas. Então, porque é que a partir de determinada altura deixaram de gostar delas e passaram a ir a consumi-las por necessidade? É esse momento mágico em que o prazer se transforma em necessidade que importava investigar. E eu não tive tempo para isso, porque tenho que ganhar a vida.
Mas diga-me uma coisa, olhando para uma família em que 3 ou 4 irmãos cresceram com as mesmas condições, com o mesmo amor, imagine, um deles torna-se toxicodependente.
Inês,
consegue encontrar a explicação para isso?
Inês, tem de tudo. Como é de calcular, 25 anos, havia cerca de 18 mil toxicodependentes, em 2 clínicas, uma em Sintra, outra no Porto, no Gondomar. Vi de tudo, famílias perfeitamente pseudonormais, em que tudo corre bem, os beijinhos na boca, o pai, à mãe e os filhos, e bons colégios, a estudar, enfim, tudo aparentemente normal. De repente sai um que desatina e adota um estilo de vida completamente diferente e escolhe amigos que se têm de ter nada a ver com o que era normal, os seus irmãos, quando tinham irmãos, fazer. Ou seja, se eu, os mistérios, para entrar aqui o Júlio Machado Vaz, são insondáveis os mistérios da net. Júlio, com certeza concorda comigo. Aquilo que nós sabemos que se passa no cérebro, acho que nem chega a 10%. Há uma imensidão de mistérios que ainda não são do nosso conhecimento. Portanto, ir por aí, tentar perceber porque é que psicologicamente a pessoa se desviou ou procurou outros padrões de vida, saber até que ponto é que as razões de ordem social, sociológica, interferem. Eu prefiro ir àquilo que se sabe, que é as razões de ordem bioquímica, que aqui se sabe-se. São os neuromediadores que comandam a nossa vida de relação. E disse isso ainda há pouco. 3 ligados à alegria e à tristeza, 2 ligados à serenidade ou à ansiedade. Se nós, mas isso é uma coisa palpável que se pode investir. Se nós, as pessoas que têm determinados tipos de estado de espírito menos favoráveis, se fizerem realmente uma suplementação desses neuromediadores, que é fácil quantificá-los, uma análise que se faz ao sangue ou à urina, e que está lá tudo escritinho, que se tem muito, se tem pouco, se precisa de muito, se precisa de pouco. Se fizer realmente uma otimização dos níveis que muitos têm desfavoráveis desses neuromediadores, e se desfordar dessa suplementação, ó Inês, eu sei lá se essas pessoas não optariam por estilos de vida diferentes, menos socialmente melhor aceites, menos conflituosos.
Descobriu nestes anos todos, nesses 25 anos, a taxa de recuperação é baixa de um toxicodependente?
Lá vou eu arranjar lenha para me queimar. E eu disse que nunca mais iria falar de toxicodependência, que tu e eu falar de toxicodependência.
Vamos terminar esse assunto, mas gostava de o ouvir.
Sabe qual é a minha opinião? É que se institucionalizar esse problema com uma doença, que é o que acontece, as pessoas que têm esse problema, essa dificuldade, o que é que elas vão dizer? Estou doente, o Estado que trate de mim. O médico me dê aquilo que eu preciso. Estou doente, meu corpo tem uma doença. Há aquela história, não é? Do remédio, lá está. Vocês não sabem que o remédio só remedeia, não cura, mas pronto, deem-me o remédio para a minha doença. E com esta história, ninguém...
Não podemos olhar para a toxicodependência como doença.
Acaba por ser. Mais tarde, com certeza, acaba por ser.
Começa por ser um comportamento e depois passa a doença.
Com certeza, mas com certeza que sim.
Diga-me uma coisa, agora gostava mais de falar um bocadinho sobre si. Gosta de polémicas ou cai nelas facilmente?
Não. Eu gosto de continuar a bater em aspectos e em ideias que têm ajudado os meus doentes. Tudo quanto eu faço é porque eu vejo os meus doentes bem. Se Inês me der o prazer de um dia de visitar a casa onde nós trabalhamos, vai, se calhar, e como diria o outro, eventualmente, que é como hoje se diz, entender que aquilo não faz, que faz sentido. As pessoas perceberem que não só com o trato humanizado, como João Lobo Antunes, no seu livro, propunha, João Antunes dizia que urge uma nova medicina, urge um novo médico, que é uma expressão que eu prefiro utilizar do que uma mudança de paradigma na medicina, que eu sei que se dissesse mudança de paradigma, não sei se está a perceber, já o estou a dizer, mas se eu dissesse uma mudança de paradigma na medicina, caí-me o carme e terminado em cima. Agora, se ser que se impõe uma nova medicina, um novo médico, que olhe mais para as causas do que para as consequências, que olhe mais para aquilo que pode promover um estilo de vida saudável, em ordem que o corpo e a mente possam realmente ter um casamento perfeito, aí terá mais dificuldade, logicamente, se aparecer lá um corona ou o que seja para desestabilizar este estado de graça. E a força do intestino é realmente extraordinária. A Inês sabia que
conseguiu voltar a falar do intestino.
É porque, na realidade, como eu digo neste último livro, o intestino é um órgão injustiçado, porque é o nosso principal órgão. Porque está lá 80% do sistema imunitário, como eu disse, e está lá também 95% da serotonina, como António Damasio falou. Ou seja, todas as doenças começam no intestino, como dizia o visionário do Hipócrates, quase 100 anos antes de Cristo. Se nós tivermos um intestino saudável, se não tivermos um intestino poroso, os ingleses chamam de leaky gut, se utilizarmos alimentos que não inflamem a parede do intestino e que não esburaquem, são três grupos de alimentos, açúcares, alimentos que têm glúten, alimentos que têm caseína, aquilo que nós comemos ia direitinho para cá, para baixo, onde vai parar tudo quanto nós comemos, e no meio do caminho não se dispersava para o sangue. Porquê? Esses três grupos de alimentos digerem o cimento que une as células da parede do intestino, chamadas enterócitos umas às outras, e escapam para o sangue, para a corrente sanguínea. Então temos, além de glóbulos brancos, plaquetas e vermelhos, temos proteínas mal digeridas, temos detritos alimentares, temos bactérias, a obrigar o hospedeiro a responder com uma reação de corpo estranho. Inês, qualquer pessoa que me escute, que esteja 3 semanas... é preciso ser artista, enfim, que esteja 3 semanas a passar ao lado do açúcar, dos cereais que têm glúten, trigo sem cevada, a aveia não tem, mas é feito nos mesmos tabuleiros dos outros e, portanto, acaba por herdar vestígios. E a caseína, que é a proteína dos produtos lácteos, leite, manteiga, iogurte e queijo, Inês, eu garanto-lhe, quem me ouve, fico certo que ao fim de 3 semanas tem uma sensação de saúde e bem-estar que talvez nunca tenha sentido na sua vida.
Diga-me antes, só, porque não temos muito tempo, 3 alimentos muito amigos do intestino.
Tudo que não inflama, Inês. Todos os alimentos que não inflamem. Eu prefiro dizer assim, todos, são 300 mil, que não inflamem. Os que inflamem, eu preferia que me perguntasse os alimentos que inflamam, o resto tudo.
Mas isso dava para outro programa,
mas
não
tudo,
é?
Quer dizer, o que inflama é açúcar, cereais que contenham glúten, nem todos os cereais contêm glúten, trigo sarraceno, amaranto, quinoa, alfarroba, tef e milet, por exemplo, não têm glúten. Leite, manteiga, iogurte e queijo. Há estudos que dizem que, enfim, mas eu entrar aí com a indústria dos laticínios e nunca mais pedir aos Açores, que é uma ilha ótima, que é uma maravilha, e não me deixavam até...
Sim, ficava a persona não grata.
Mas pronto, mas o que é facto é que foi há 10 mil anos que estas doenças começam a aparecer. Com a entrada da agricultura. A agricultura traz-nos o açúcar, os cereais e os laticínios. Inês, para lá, há 10 mil anos, não havia nada disto. O tempo médio de vida era mais ou menos a mesma coisa e ninguém morria com as doenças como hoje se morre. Cada vez há mais cancro, cada vez há mais doenças autoimunes, cada vez há mais doenças neurodegenerativas, cada vez há mais doenças ditas de síndrome metabólico, hipertensão arterial, diabetes, obesidade. São situações que de antes não havia. Porquê? Porque de antes não havia estes inimigos do nosso intestino, portanto estes
são cada
inimigos.
Vez mais. Já sentiu muitas vezes que falhou como médico?
Eu acho que só os medíocres é que fazem sempre o seu melhor, Inês.
O que é um dia bom para si?
É um dia que toda a gente que eu recebo desde as 7:30 da manhã até às 4 da tarde aparece com um ar feliz e sai com um ar feliz do meu gabinete.
Vamos ouvir a rapariguinha do shopping.
Ei, caramba, ninguém é do Rio Veloso.
Mas escolheu a rapariguinha do shopping por algum motivo. Eu gosto muito desta canção.
Remix, porque os outros... Vamos ver, eu tenho uma piaguice grande pelo Rui Veloso. Tenho, talvez, a mesma pelo Tosé Brito, mas não tenho frequentado tanto o Tosé Brito como tenho frequentado o Rui Veloso. Eu estive com ele 3 semanas em Moçambique, na Ilha da Inhaca, e fiquei a conhecer uma pessoa que realmente é um gigante. E, portanto, logicamente, tenho alguma piaguice para ele. E a rapariguinha do shopping, de mesma maneira que o 29 Palms, do Robert Palmer, eu acho os Led Zeppelin um grupo extraordinário, Jimmy Page e Robert Palmer, eu só não lhe pus o Stairway to Heaven, porque era o programa todo a ouvir a música, e aquilo ou se ouve tudo ou não vale a pena, como tal, adoro aquela música, a musicalidade daquilo, o atrevimento da música, a história da rapariguinha do shopping, por-se toda bonita para atender o cliente, acho aquilo uma delícia.
Vamos ouvir então a rapariguinha do shopping. No podcast ainda temos direito a mais 2 canções. Obrigada.
vestida e petulante. Desce pela escada rolante com uma revista de bordados, com um olhar rutilante e os sovacos perfumados. Distante e reservada, nos lábios um bom batom, sempre muito bem gatinhada, cheia de rímel e crayon, e nas unhas um bom verniz. Vem abanando a anca distraída ao ritmo disco dos beats. Je beat dancer, je beat dancer, je beat dancer, je beat dancer. A rapariguinha do shopping no banco do faz a pressão da sua malha, traz o nariz delicado do suor da população e manifesta o seu enfado por não haver primeira classe. Já não conhece ninguém. Agora só anda com gente bem e vai ao sábado à noite à boate, espapanando que masca chiclete no vigor da juventude, como uma estrela decadente dos bastidores de Hollywood. Hollywood, 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 Hollywood.
Manuel Pinto Coelho, médico, hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1, vida, saúde, tempo, questões abordadas no seu último livro. Ao que brinda, quando brinda, porque eu sei que não deixa de beber um bom copo de vinho tinto.
Se eu ficasse e não tivesse doentes à tarde e se me oferecesse um almoço e pusesse o vinho tinto à mesa, ia ver a sorte que o vinho tinto não teria. Não tinha era que trabalhar à tarde, porque eu não posso beber vinho e trabalhar, logicamente, não saía nada de jeito. Não é?
Ao que brinda, quando brinda, ou brinda sempre?
Olha, essencialmente, nesses momentos eu expresso para mim próprio um sentido de gratidão que cada vez tenho mais desenvolvido em mim. Gratidão. Porque, na realidade, se eu abro os olhos, se tivesse a miséria que vai para aí fora, escusar de ser só os que estão nas fronteiras à espera de entrar, não é? Mas, enfim, é tanta miséria. Lembro-me que eu tive 25 anos a tentar ajudar toxicodependentes, não é? Como tal, é tanta miséria, tanta tristeza, que eu ter o padrão de vida que tenho, ter amigos como tenho, e ter realmente a família que eu tenho, ter com esta idade filhos, um com 1 ano e meio, outro com 3 anos. Mesmo o Bernardo, que é assim que se chama o meu filho, que tinha aquela dificuldade tremenda
dela,
é uma sorte que eu tive. E vou-lhe dizer porquê, e nunca disse isto a ninguém. E ainda bem que isto acaba agora, que eu fico todo roto pinhas quando digo isto. Aquilo é uma sorte, porque nada é santo. E, portanto, não é qualquer pai que se pode gabar de ter um santo em casa. E os amigos dele sabem isso. Um homem que vive para os outros, que se anula totalmente a si mesmo, e que vive para os outros, desde que eu o conheço, por isso é que ele sempre foi um desastre nos negócios onde se metia, não havia negócio nenhum que desse certo, porque estava mais preocupado com a alegria das pessoas com que se envolvia do que o seu bem-estar pessoal, portanto levou baile em todos os negócios onde se meteu. Ele é um santo. E acho que não é preciso estar à espera que as pessoas morram para se considerar isso. E como tal, até nisso tenho sorte. Sou um pai de um santo.
Vamos ouvir o Genesis com o Whit Hayes.
Eu estava à espera, o Genesis é por causa do Bernardo.
É mesmo?
O Genesis é por causa do Bernardo. O Bernardo é doido pelo Genesis. Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks, Chester Thompson, o baterista.
Doutor, doido tem uma memória incrível.
As coisas que eu gosto.
Não, não, mas tem uma memória de... Como é que alimenta essa memória? O que é que dá à sua memória?
Olha, muita vitamina D também.
Também
muita vitamina D. Mas toma aquelas 4 ou 5 suplementos que nos beneficiam a nossa saúde de uma forma global, incluindo a memória. Especificamente para a memória, fosfatidilglicerina. Mas ter uma boa saúde, ter um intestino tratado, não ingerir mesmo inflamatório e dar-lhe aqueles 3 ou 4 vitaminas ou suplementos que na realidade fortalecem o nosso sistema imunitário, vitamina A na dose certa, 10 mil unidades internacionais, vitaminas complexo B, 1 a 3 gramas de vitamina C, 10 mil unidades de vitamina D, deixe-me dizer que se o governo já tivesse orientado os portugueses para tomarem todos eles, adultos, 10 mil unidades de vitamina C diárias, crianças, 2 mil unidades por cada 15 quilos de peso, Inês Menezes, de palavra de honra, que poderíamos ir para outubro ou para novembro ou para quando viesse lá o raio outra vez do coronavírus, muito mais tranquilos. Havia uma descompressão tremenda do medo que a sociedade sente e de que maneira, principalmente os hoteleiros, a indústria da restauração e outras indústrias, que está tudo realmente, imagino, o estado em que eles estão. As pessoas ganhavam realmente o meu talento, sentiam uma luz que poderiam se guiar. Hoje está tudo em todo o mundo, sem voz de comando alguma, porque aquilo mesmo as organizações, como a Organização Mundial de Saúde, dizem uma coisa num dia, dizem outra no dia seguinte, ou seja, não há voz de comando. Porquê? Recuando aquilo que eu disse ainda há pouco, porque está tudo centrado no cavalo errado, está tudo apostado no vírus, na semente, em vez de apostarem no solo onde a vírus, neste caso é uma semente venenosa, mas enfim, onde a semente cai. Se nós tivéssemos realmente esta história, a propósito das 10 mil unidades internacionais de vitamina D pelos adultos em Portugal, Portugal poderia se constituir um exemplo para o mundo e poderia haver um efeito dominó muito interessante, em ordem que Portugal fosse conhecido lá fora, não só por causa do Cristiano Ronaldo e do José Brito.
Porquê que acha que não lhe dão mais ouvidos?
Porque o modelo vigente, o modelo biomédico, o modelo uma maleta, um comprimido, está entranhado até ao sabugo. Um modelo que espera praticamente que a pessoa fique doente para o médico entrar ou para o profissional de saúde entrar, está arraigado até ao sabugo. Um modelo que olhe para a saúde antes da doença, um modelo que pugne pelo estilo de vida, que faça através das alterações do estilo de vida, que a pessoa sinta diferente, que durma melhor, que não alimente todos os sistemas de manhã à noite, porque isso também deprime o sistema imunitário, que faça uma alimentação mais equilibrada. Pode beber o suco pito de vez em quando, eu também bebo. Era bom que houvesse mais motivos para eu beber mais copinhos. Mas se tiver, na realidade, a cassete certa, a tal cassete, que já disse pela enésima vez, que não inflama a parede do intestino. E que fazer uma suplementação, as pessoas têm que perceber que não é só o comprimido que funciona, claro, o comprimido é vital em determinado tipo de situações, enfim, ainda bem que o Fleming inventou a penicilina, curiosamente inventou em 1928 e só em 1943 é que a penicilina foi distribuída, com a tal história de querer evidência científica, passaram-se 15 anos, tudo a morrer entretanto, porque a penicilina não estava aceita. Mas pronto, se as pessoas se olharem mais para a saúde e se investirem mais na pesquisarem melhor a saúde, aquilo que realmente, as alterações que devemos fazer ao nosso estilo de vida em ordem de termos uma saúde melhorada, barra um sistema imunitário melhorado, tal história da filosofia das artes marciais, tirando partido deste fenómeno apocalíptico que estamos a ser alvo, para fazermos jogar a nosso favor e termos mais saúde. Uma doença que esteja a querer desenhar pode ter a certeza que não
vai ver que vai abaixo, não se, acaba por não se concretizar, e doenças que já tínhamos instaladas. Bom, Inês, há doenças que só os hábitos alimentares as curam. Doenças autoimunes, por exemplo. Doença de Crohn, por exemplo. Há muitos casos de doença de Crohn, uma doença autoimune, chamada ileite terminal, que é uma inflamação da parte terminal do íleo, que eu tenho casos que só mudança de alimentação resolveram a questão. Só que isto envolveria realmente uma reformulação do conceito. Lá está uma medicina diferente, que fosse mais às causas do que fosse às consequências, como está a acontecer.
Eu não quero interromper, mas temos que ouvir os Genesis, porque estavam prometidos.
Isso aí.
Já voltamos à conversa.
No cloud, a sleepy calm, sun baked out, it's cooled by gentle breeze, and trees with rustling leaves, only endless days without a care, nothing must be done, silent as a day can be, far off sounds of others on their chosen run, as they do all those things they feel give life some meaning. Even if they're down, it's time to start this dreaming. Must rejoin the real world as revealed by orange lights and a smoky atmosphere.
Thank you.
Manuel Pinto Coelho, hoje no Fala Com Ela, na Antena 1, sempre soube que queria ser médico?
Não.
Responda com verdade a esta pergunta.
Então pronto, então vou dizer com verdade, já que fui tão verdadeiro até agora, não vou deixar de ser. Eu achava que era uma maneira ótima de poder ver o rabo às senhoras. Mas isso tinha 6 anos de idade, ou 7 anos de idade, 8 anos de idade.
Depois fui-me agarrando à ideia. Perseguiu esse objetivo.
Ideia. Aqui estou eu, realmente, mas eu continuo heterossexual.
E é um homem de paixões também.
Essas características de personalidade não se apagam com a idade. A pessoa fica talvez um pouco mais temperada, menos não espingarda tanto e tão depressa como espingardaria quando fosse mais novo. Mas deixe-me dizer uma coisa: aquilo que há uns anos atrás me movia e que me originaria sentimentos de antipatia, de animosidade e de ódio, eu hoje substituí-os por compaixão. Eu cada vez ligo mais às pessoas que gostam de mim e às pessoas que seguem os meus conselhos do que fico preocupado com as pessoas que não seguem os meus conselhos. Eu não sei qual é a chave do sucesso, mas a do fracasso não tenho dúvida nenhuma, que é tentar agradar a todos. Ai, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E eu não vou tentar agradar a todos.
E no seu casamento, neste...
Eu ia perguntar qual deles.
Neste, porque é o que está a viver, também com a idade a fazer mais cedências, ou a fórmula certa do amor não passa pelas cedências?
Olha, eu aprendi com a mulher que tenho, que eu nunca tinha visto, acho que deve figurar no Guinness Book of Records, um jantar em que eu fiz 70 anos, a minha mulher sentou as outras 3 mães dos meus filhos à mesma mesa. Aprendi muito com ela, a ter na realidade esta forma de perceber que quem é que ganhava com isso? Os nossos filhos, não é? Temos 6 filhos, 4 pessoas diferentes. Imagina a alegria que foi naquele dia, 26 de julho, há 10 anos atrás, ter os miúdos terem as suas mães, como diria o outro, em alegre confraternização, todos ali uns com os outros. E aprendi, porque na realidade, compaixão, amizade, amor, às vezes tenho que utilizar esta palavra, então acho que me pindariquíssima, mas
não
há
é,
que
não.
Utilizar, eu acho também não.
O amor também cura, não?
Pronto,
cura?
Ui, de que maneira. Caramba, as doenças psicossomáticas, então, são aquelas doenças que são condicionadas pelo nosso estado de espírito, cara, há milagres, as pessoas não se entendem bem. Mas, portanto, eu estou cada vez mais assim, cada vez mais alimentando esses sentimentos do que propriamente. Talvez há uns anos atrás não o conseguia fazer, ripostava e malandro e bandido, hoje não.
Não vale a pena perder tempo.
Tem que aceitar que as pessoas são assim, a condição humana é assim. Sei que o sucesso...
E o Manel gosta de ser assim, como
é? Quando eu me lembro que não fui eu que li, foi alguém que me disse, aliás, um querido sobrinho meu que eu tenho, João, que me disse assim: o sucesso é diretamente proporcional ao criticismo. E eu percebi que realmente que tinha razão. O sucesso é diretamente proporcional ao criticismo.
Porque é bastante criticado, é isso?
Como há de calcular, uma pessoa... João Lobo Antunes pode dizer o que quiser, que infelizmente, coitadinho, está noutra melhor que esta, pode dizer o que quiser, que impõe-se uma nova medicina, impõe-se um novo médico, porque na realidade esta medicina está desumanizada, como eu disse ainda há pouco, não é? Ignora-se a individualidade única da pessoa que sofre. É o que acontece com esta medicina que está absolutamente agarrada às tecnologias, às burocracias e essa coisa toda. Ele pode dizer o que quiser, coitadinho. Então agora ainda mais o respeito, porque infelizmente já cá não está. Agora eu, se puder dizer uma coisa dessa, lá está aquilo outra vez a dizer coisas. E eu vou dizer uma coisa também que tenho de imenso prazer dizer. Eu compreendo de algum modo, sabe porquê? Porque se eu pondo-me na pele de muitos dos meus colegas, que são confrontados pela primeira vez pelos seus doentes, para situações que antes não eram, eu também achava uma chatice, antes come e cala, te leva à receita e vai, e hoje, não só por causa, obviamente, de pessoas como eu, mas o saber está globalizado, só vem um motor de busca qualquer e apanha lá tudo, mas hoje, se calhar, acham uma amassada ter que realmente arranjar respostas para questões que antes ninguém lhes punha. E o que é facto é que hoje, eu apareço, está a falar de mim, pronto, eu vou dizer, a falar sobre hormonas. Nós saímos da escola médica sem nos ensinar ninguém, sem ninguém nos ensinar nada sobre hormonas. A falar sobre nutrição. Em 2015, pela primeira vez, eu falei de jejum intermitente, a explicar os benefícios de jejum intermitente. Em que eu digo, lá vai o intestino, sendo o intestino o nosso principal órgão, também precisa de férias. Portanto, dar férias ao intestino é totalmente descabido. E o que se pode ganhar com isso, Inês, nem lhe passa pela cabeça. Vai aqui 3 horas a falar nisso. falar dos suplementos alimentares. Quem fala de nutrição tem que falar de suplementos alimentares. Portanto, falar de coisas que a escola médica não nos ensinou. Eu entrei em 66, saí em 72 e nunca ninguém me ensinou nada sobre isto. Tal ordem, enfim, fiquei encantado com aquelas novas descobertas que escrevi. E eu acho que se deve fazer assim, a pessoa diz uma coisa, no dia seguinte já ninguém se lembra. Agora, se escrever e ficar escrito, aí, um dia, eu parto desta, se quiser, para melhor, e fica cá o registro e o testemunho das coisas que eu cá fiz.
No fundo, anda a amassar os outros médicos, é isso que me está a dizer?
Penso que muitos deles, assim como eu não vou dizer que os médicos, muitos médicos, vivem na sombra do conhecimento. Eu vou dizer é que eu vivi na sombra do conhecimento durante muitos e muitos anos. Como tal, seria pouco inteligente, um pouco idiota, estar a atacar as pessoas que viveram os mesmos estados de espírito que eu que vivi. Porquê? Porque eu não fazia ideia que o intestino tinha este papel fundamental, não fazia ideia que a vitamina D do solo inês, não imagina. Se eu tivesse no outro programa de menos responsabilidade, diria o que eu levei na cabeça por ter falado que o sol, que a exposição aos raios solares, nos promovia a nossa principal hormona chamada erradamente vitamina D. Nem imagina. Depois é que as pessoas perceberam e leram que a vitamina D, na dose certa, modula 10% do nosso equipamento genético. Nós temos 23 mil genes funcionais, a vitamina D modula 2.300 desses genes. Já imaginou só por si a importância que isto tem, a quantidade de doenças que uma dose certa de vitamina D pode levar? E depois eu vou-lhe contar uma coisa que vai achar graça. As pessoas é que não sabiam o que é que se chama vitamina D. Não se lembra de pessoas, com certeza, da sua área de conhecimentos, que foram parar ao caramulo com tuberculose, claro, e outras situações? Sabe o que é que as pessoas iam ao caramulo fazer? Aos ares da montanha, iam para a cura dos ares da montanha. Sabe o que é que as pessoas, o que é que curava essas pessoas? A vitamina D. Porque a única coisa que as pessoas faziam era estar ali de calções, espatarrados de corpo ao sol, a serem sujeitos à fonte principal de vitamina D que existe, que é a radiação ultravioleta B do espectro solar. A UVA magoa a pele, até pode dar o câncer da pele se a pessoa tiver uma exposição excessiva, mas a UVB sintetiza a vitamina D, é a melhor fonte de vitamina D, a exposição ao raio solar, e eles tratavam-se das tuberculose e dessas doenças no caramulo e noutras
estâncias. Com os ares da montanha.
Acabou porquê? Porque, entretanto, apareceram os tuberculostáticos, que trataram, de maneira muito mais rápida, aquilo que a vitamina D fazia. Não é?
Eu ficava aqui agora muito tempo.
Eu tinha imenso prazer.
Ouvi-lo, não podemos, devo-lhe dizer que tomo vitamina D.
Bravo.
Portanto,
pode estar mais tranquila. Se tiver o 25-OHD, que é a análise que mede a vitamina D, para cima de 60 nanogramas por mililitro, aí, Inês, se o Estado português distribuísse pelos seus 10 milhões de habitantes, vitamina D em ordem a que todos tivessem no seu 25-OHD, para cima de 60 nanogramas por mililitro, Inês, claro que eu não posso dizer, porque não há a dita evidência científica para dizer que o país passava ao lado do novo surto de coronavírus. Ai, mas pode ter a certeza que teríamos muito mais tranquilos e, principalmente, as pessoas iriam com outra esperança, viveriam com outra esperança esses tempos. Porque isto não é sistema, tudo em casa.
Sobretudo estamos a viver com muito medo.
E vai tudo abaixo, a pessoa fica sem um testão, cheio de saúde, mas sem um testão, o que é que isso interessa? Quer dizer, portanto, há que na realidade fazer alguma coisa. E está-se a apostar no inimigo errado. Tudo bem que se continue a investigar, venha a vacina para o Covid, não sei quantos, tudo bem. Agora, lembremos que o terreno onde o vírus cai é bem mais importante do que o vírus que lá cai.
Dr. Manuel Pinto Coelho, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela. Vamos terminar com o David Gilmour. Não viu este concerto? Ouviu?
No
anfiteatro de Pompeia? Não.
Não vi, mas já ouvi 300 vezes. E porque esse tem mensagem. A música chama-se Comfortably Numb. O que o mundo está é confortavelmente entorpecido. Por desconhecimento, por falta de informação, que é o principal mal que a nossa sociedade atravessa, é ignorância. E por ignorância, por desinformação, o mundo está comfortably numb.
Muito obrigada por ter vindo à Fala Com Ela.
Obrigado eu.
Out of the cold.
Este programa teve o apoio de
Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.